O meu Ari Machado, muito bom dia.
Muito bom dia, Benhur. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Evoluindo aqui com a nossa série de entrevistas com os vereadores que têm suas cadeiras na Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo. Hoje estamos recebendo aqui o vereador Tadeu Moraes Trindade, não, Sargento Trindade, para que nós possamos falar a respeito do seu mandato, né? Falar um pouco a respeito da sua atividade como vereador aqui no nosso município. A partir de agora, vereador, nós temos 15 minutos, portanto, 11 horas e 31 minutos, para falarmos um pouco aí a respeito do seu mandato. Muito bom dia.
Bom dia aí, bom dia, Benhur. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso mandato e também as coisas da nossa cidade.
Bem, o primeiro questionamento que nós estamos fazendo para todos e vamos fazer para os demais que estarão aqui, a respeito dos pontos principais que o senhor atribui ao seu mandato.
Bom, eu posso citar, dentre os principais, as bandeiras, aquelas que nos nortearam durante esses 3 anos e meio, que foram a segurança pública, por lógica, né, pelo tempo que eu estive na Brigada Militar, e também a educação. Porque eu parto do ponto sempre que o dinheiro não é gasto quando é investido em educação. Quando você investe em educação, você vai estar proporcionando para desde da fase da infância, né? Desde lá da escola de educação infantil, indo para o ensino fundamental, proporcionando com que esses jovens possam ingressar no mercado de trabalho através do ensino médio. Então você vai estar deixando de gastar lá na frente em segurança pública. Porque quando você investe em educação, você vai estar investindo nas pessoas e também nas famílias, né? Porque a partir do momento que você coloca para esse jovem uma condição melhor de trabalho através de cursos profissionalizantes, através da escola em tempo integral. Eu sou do tempo que nós tínhamos lá o CAT, lá na Vera Cruz, que eu estudava aqui na Escola Jerônimo Coelho, estudava de manhã na Escola Jerônimo Coelho e à tarde eu ia para o CAT, né? Aprender a fazer alguma coisa a mais, técnicas domésticas, industriais, comerciais, agrícolas, partindo de uma premissa que é tratar todo mundo da mesma forma. A partir do momento que você equaliza isso, coloca todos na mesma condição, oferecendo para todos a mesma oportunidade, bueno, aí não tem como dar errado, né? Então, dentro da parte da educação, a minha bandeira, eu estava olhando um folder meu hoje da campanha passada, lá em 2020 ainda, que falava sobre a educação em tempo integral. Eu faço um serviço voluntário no Colégio Tiradentes há mais de 11 anos, no Colégio Tiradentes. Então, eu tiro um dia da semana, uma tarde toda, e vou lá e dou aula uma tarde toda lá na escola de forma voluntária. É claro que a gente não quer que todos façam isso de forma voluntária, até porque muitos não têm a disponibilidade para ir lá na escola do seu bairro, na escola do seu filho, porque todos têm que trabalhar. Mas a partir do momento que o poder público ele oferta para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, a condição de poder estar na escola, e quando a gente fala estar na escola o dia todo, é oferecer para ele outras coisas também, né? Desde a educação, de forma simples e geral para todo mundo, mas também atividades extracurriculares. Atividades essas que podem ser atividades esportivas, atividades culturais, atividades que proporcionem para você um trabalho logo ali adiante. Então, a educação é fundamental. O ponto base de qualquer sociedade organizada é primeiro primar pela educação. E aí, lógico, né, através da segurança pública, eu trabalhei muito tempo na patrulha rural aqui do regimento e depois também na Força Tática e no POI, e nós vimos uma necessidade que tinha da gente fechar esse cercamento do nosso município, Benhur e Ari, através das câmeras de vídeo monitoramento. Então, disponibilizamos verba, fizemos um projeto que também estava embasado nesse quesito, pode-se dizer assim, né, das câmeras de vídeo monitoramento, haja visto que nós víamos há muito tempo próximo atrás um nível elevado de furto de veículo, roubo de veículo, o furto mão grande, aquele que a gente chama o punga, né, que a pessoa está na rua e quando menos espera alguém vai ali e bate sua carteira. Passo Fundo está praticamente zerado esse tipo de ocorrência. Por quê? Só pelas câmeras de vídeo monitoramento? Não. Mas também pelo investimento que é feito nas instituições de segurança. Brigada Militar, através do Consepro, Polícia Civil também através do Consepro, o Corpo de Bombeiros atendendo. A gente sabe que tem muito ainda a ser feito. mas a forma que está sendo feito agora, a forma que nós nos engajamos na parte da segurança e na parte da educação, eu acho que é fundamental para que a sociedade se sinta, não tenha somente aquela sensação de segurança, mas que tenha segurança efetiva todos os dias, da manhã até a noite. Eu me recordo ali, há um tempo atrás, que teve uma família que saiu para trabalhar de manhã cedo e foi assaltada no ponto de ônibus. Ou seja, nós não tínhamos sequer a condição de sair de casa com tranquilidade, pegar o seu ônibus e ir para o trabalho. Imagina uma família que é assaltada de manhã antes de ir para o serviço. Ela vai ter aquela a tranquilidade para sair novamente, para ir para o trabalho? Não vai ter. Então, quando se investe duro e fortemente, como está sendo investido hoje nas câmeras de vídeo monitoramento, você acaba restringindo, né? Apesar que o vagabundo ele não quer saber se tem câmera ou não tem câmera. Às vezes ele vai lá e rouba de cara limpa na frente da câmera, né? Mas a gente tem que criar alternativas para coibir que isso aconteça, não é verdade?
Perfeito. O senhor, vereador de primeiro mandato, iniciou e teve grande parte como vereador de oposição, tendo em vista seu partido.
Sim.
E o senhor recentemente trocou de partido, né? E esse, o seu novo partido, ele é da, digamos, apoiador da situação, por óbvio. Qual é a diferença aí no seu trabalho diário, sendo da oposição, sendo da situação, digamos?
Eu acho que não há diferença. Quando você trabalha para a comunidade, independe de você ser oposição ou governo. Você tem que trabalhar para a comunidade. Você não vai trabalhando para o prefeito, para o vice ou para outro vereador. Eu costumo falar que lá dentro da Câmara de Vereadores há uma miscigenação, né? São vários vereadores que eles detêm o seu mandato, por óbvio, mas eles representam, né, cada um o seu segmento dentro do município de Passo Fundo. E hoje, é com muita tranquilidade que eu falo, né, muito por conta, mudei de partido, muito por conta de algumas coisas que aconteceram, mas principalmente por aquilo que eu falei no início, por levantar a bandeira da segurança pública e alguns colegas meus me cobrarem fortemente por conta do que está acontecendo a nível do Estado. A gente sabe que o vereador ele legisla dentro do município, ele trabalha com as coisas dentro do município, fiscaliza as ações do Executivo, cria leis, mas ele também tem um respaldo junto aos partidos políticos, né? Então a gente buscava sempre a questionar o partido político por determinada coisa que acontecia a nível estadual, não recebíamos resposta, e aí isso nos levou então a essa mudança, né? No meio do mandato, então, a procurar um partido hoje é o partido do prefeito municipal, mas sem problema nenhum. Eu costumo falar na tribuna ali, se for bom para a comunidade, nós vamos ser favoráveis. Se for ruim para a comunidade, não tenho problema nenhum em votar contrário. Eu acho que tenho certeza absoluta, quem espera o serviço dos órgãos públicos é a comunidade. E a comunidade tem que ser tratada com dignidade.
Bem, olha, Sargento Trindade, o senhor elencou aqui no início da sua fala a questão educação e segurança, né? Onde o senhor foi e está sendo sempre bastante combativo, né? Aquele projeto da Escola Georgina Rosado...
Cívico-militar.
O senhor tem subsídios para falar para a gente como é que foi, como é que ficou, se está funcionando?
Através de um projeto que foi criado aqui pela Câmara de Vereadores, né? Uma escola de Passo Fundo fosse, então, tivesse o serviço de um PM, né, trabalhando ali dentro da escola, né, que ele levaria, né, o quesito que nós tínhamos, né, era o SPB e Educação Moral e Cívica que nós tínhamos, né. Então ele ia trabalhar exclusivamente com ações voltadas, né, ao civismo.
Sim.
Né? Então, aquela questão de cultuar os nossos símbolos. Inclusive, tem até um PM que estava designado já para vir para a Escola Georgina Rosado. Eu estudei na Escola Georgina Rosado da primeira até a quinta série, que naquela época tinha da primeira até a quinta série. Tinha sido designado. Agora, por conta, e é o que eu falei agora há pouco, né, Benhur? Infelizmente, o governo do Estado ele suspendeu, né, o serviço das escolas cívico-militares. Governo do Estado e governo federal, os dois associados, né? Pode-se dizer assim. Então já estava o projeto aprovado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, alguns locais já tinham PMs trabalhando, Volto a dizer, nós tínhamos um PM que aqui de Passo Fundo estava designado para vir trabalhar na escola Georgina Rosado, ficou um longo período ali em Bento Gonçalves, né, aguardando para que a escola Georgina Rosado então o recebesse. A diretora também já sabia, a comunidade do bairro Lucas Araújo estava eufórica esperando esse trabalho e esse PM que estaria ali trabalhando essa questão do civismo, da cultura, os nossos símbolos, né? Porque hoje, Benhur e Ari, hoje em dia, muitas das famílias, eles esperam que o filho vá para a escola para ser educado. Não, ele tem que ir para a escola para aprender. A educação vem de casa, é de berço que se tem isso. E o policial militar ia estar ali para dar um pouquinho mais de ênfase nisso, né? Então, infelizmente, parou tudo por conta do governo do Estado, Benhur, e também por conta do governo federal. O projeto, né, que se tinha da escola cívico-militar ficou embaixo da pilha de folhas.
Pois, olha só. Não vingou.
Infelizmente ele vingou. Só que daí foi cortado.
Não deu sequência.
Exatamente. Então não foi dado sequência pelo governo do Estado. Sim. Do Rio Grande do Sul.
Nós temos uma questão que envolve o funcionalismo público, envolve também o mundo político, né? E no nosso mundo político nós temos muitos funcionários públicos, enfim, que foram acumulando e o Estado perdeu a sua capacidade de pagar.
Certo.
Até porque nós temos mais inativos do que ativos, né? Qual é, digamos assim, a sua...
Hoje nós temos 51% ativos e 49% inativos.
Pois é, veja, é uma quantia bastante razoável.
Sim.
E isso gera, evidentemente, alguns têm altos salários, outros não, né?
Sim.
Como é que é a sua posição, assim, enquanto legislador, para equacionar esse tipo de problema que é bastante ruim para o Estado e pode se transformar para os municípios também?
Com
certeza. Alguns, inclusive, já estão nessa condição.
Através da reforma administrativa que tivemos no Estado em 2019, ela deixou bem claro isso, né? Através da reforma administrativa, o que foi feito? Infelizmente, né, quem ganhava mais passou a ganhar mais e quem ganhava menos continuou e agora está recebendo bem menos ainda. Por que isso? Porque foi criado, através da reforma administrativa, nós recebíamos vencimento, risco de vida, porque eu vou citar como exemplo o policial militar. O policial militar recebia, então, o seu vencimento, o risco de vida, e aí o seu quem tinha os triênios, né? Que tinha os triênios, então ia acumulando, né? A cada 3 anos, porque nós não tínhamos aumentos sucessivos, então você tinha os triênios, e nós também não temos, né? Quando se aposenta, o fundo de garantia. Então, o que aconteceu nesse período? Foi retirado essas vantagens que se tinha, colocado num completivo de redutibilidade, uma parcela autônoma, que fica ali ao lado do vencimento. Então foi colocado todas as vantagens que se tinha na parcela autônoma. E o que acontece hoje? Agora, hoje não, terça-feira aconteceu que teve um projeto de lei, o 243, se não me falha a memória, de 2024 na Assembleia Legislativa, foi aprovado. O aumento do salário de praticamente 75% dos policiais militares hoje, da ativa, vai sair deles próprios. Deles próprios, do completivo de redutibilidade que eles têm na folha. Ou seja, se eu recebesse 12% de aumento, quem vai pagar o aumento vai sair do meu completivo de redutibilidade, das vantagens que eu tinha, risco de vida e outras coisas, porque não se tem mais risco de vida. Então ele vai passar direto para o aumento do subsídio. Ou seja, os policiais militares, os funcionários da segurança pública, eles vão estar trabalhando e pagando o seu próprio aumento. E aí, mas chama atenção, Ari, isso que tu falou agora é muito importante, quem ganha mais. Algumas categorias foram contempladas com quase R$9.000 de aumento. Alguns que já ganham aproximadamente R$30.000. Funcionários públicos. Quando eu coloco tudo, eu cito a Brigada Militar, mas são todos funcionários públicos, né? Então, uma pessoa que ganha 20, 25, vai ganhar mais R$9.000 pela chefia. Então, isso que a gente não consegue entender. Um policial militar, e de 2016 até 2023, nós tivemos uma incidência de aproximadamente mais de 20 casos de suicídio dentro das fileiras da Brigada Militar. E algumas pessoas dizem, mas é problema disso, daquilo. Imagina você chegar em casa, Benhur, e Ari, você vê o seu filho passando necessidade e você não ter como comprar comida para ele. Ou você não ter como pagar a mensalidade de uma escola. É difícil isso. É muito difícil. E aí a pessoa tem que resolver, tem que estar fazendo a resolução dos problemas das pessoas do cotidiano lá fora, e ele resolve isso sempre, porque o profissional policial militar ele é extremamente organizado. E aí ele volta para casa e continua com os problemas de fora e também os de casa. Então é muito difícil isso que acontece.
Nós temos um minuto.
Sim.
Gostaríamos muito de lhe agradecer pela sua estada hoje aqui conosco, atendendo a solicitação aqui da nossa produção. Mas temos um último encaminhamento de pergunta e também a sua despedida. É pré-candidato?
Sou pré-candidato à reeleição porque tudo que eu tinha programado para fazer durante esse meu mandato eu consegui fazer. E só que ao longo desses 3 anos e meio surgiram muitos mais desafios, né? E a gente quer trabalhar, continuar trabalhando forte, principalmente, né, volto a dizer, pela segurança pública e pela educação. Não vou me cansar em dizer nunca, Ari, tudo que se investe em educação, você deixa de gastar em outras coisas, até mesmo em saúde. Até mesmo em saúde a gente deixa de gastar. Porque quando você mostra para o jovem que a droga faz mal, ele não vai usar e a gente vai gastar, não vai gastar lá no Sistema Único de Saúde e também não vai ter que estar criando cela nos presídios para poder abrigar essas pessoas. Eu que agradeço à Rádio Planalto, ao Ari Machado, ao Benhur, a toda a direção pela oportunidade de estar aqui. E seguimos forte sempre pelas pessoas de bem, principalmente pelas pessoas de bem do nosso município.
Pois bem, o vereador Tadeu Moraes Trindade, Benhur Borges, obrigado.
Tá certo. Vamos lá, um intervalo então, meu caro JV, e voltaremos em seguida com a sequência do Comando Popular.
Você está na 92.1 Planalto News.